Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Boa noite. Mais de 200 mil menores foram, entre 1950 e 2020, abusados por 2 mil padres, incluindo leigos. São 330 mil em França. A cultura de segredo que alimentou a impunidade e o crime continuado levaram a um debate profundo em França. A Igreja esperou para se reformar e pode estar a chegar demasiado tarde. Em Portugal, o segredo mantém-se. Será o terceiro tema do Sem Moderação de hoje. Havia 4 ordens profissionais em 1974. Hoje são 20 e parecem concentrar cada vez mais poder real. De reguladores deontológicos a reguladores de mercado, impedindo o livre acesso de jovens à profissão. Fiscalizadores do Estado a sindicatos informais de inscrição obrigatória. O PS apresentou uma proposta para alteração na regulação das ordens e a guerra é mais do que certa num país política e culturalmente marcado pelo corporativismo. É o segundo tema do programa de hoje. Mas o orçamento do Estado é o tema inevitável desta primeira parte. Num país que gastou menos do PIB contra a pandemia do que a generalidade das economias avançadas, o Governo apresentou um orçamento de contenção no último ano em que não há limites ao déficit. Em plena crise, melhora o saldo estrutural e o estímulo à economia, para além do PRR, é de uns irrelevantes 0,5% do PIB. Com o chumbo prometido pelo PCP, Bloco e PAN, não se percebe como meras cedências denunciais podem alterar um orçamento que, tendo alguns aspectos positivos, nega a crise e deposita todas as esperanças no PRR. Pedro, eu começo por ti e a pergunta, tu irás por onde quiseres, mas a pergunta é, ficaste como João Leão abismado, espantado, boquiaberto perante o facto dos partidos à esquerda do Partido Socialista não terem recebido este orçamento com otimismo e, pelo contrário, até terem sido mais veementes do que nos orçamentos anteriores?
Bom, de alguma maneira o orçamento deste ano revela um processo de elaboração e de discussão que não é diferente dos orçamentos anteriores. O que poderá ser novo
é… basicamente o governo faz uma proposta, espera, tem umas medidas guardadas que já queria avançar para fingir que cede aos partidos de esquerda e depois faz ultimatos, é mais ou menos esse o…
Tão não? Cínico, Daniel.
Não é esse?
Não é esse? Não é esse. O processo negocial inicia-se em agosto, mais ou menos, primeiros contactos com partidos, a proposta do orçamento de Estado que é discutida e aprovada em Conselho de Ministros já incorpora várias das questões colocadas pelos partidos, há negociações durante todo o processo que antecede a generalidade, há depois negociações, para quê? Para viabilizar que o orçamento possa passar e passar à discussão na especialidade. Na especialidade os partidos apresentam as suas propostas, algumas das quais são aprovadas. Não, mas para as pessoas lá em casa que nos acompanham, poderem ter uma visão objetiva, não qualificativa e não cínica, como essa que tu colocaste em cima.
Não é cínica,
como é que se aprova o orçamento de Estado. E, portanto, culminando depois nas negociações na especialidade que levam a que o orçamento seja alterado em função da criação de uma maioria para o aprovar. Pegando naquilo que tu dizes há bocadinho, para comentar, se quisermos, a tua leitura, que estará talvez em linha com aquela que o Bloco e o PCP deram nota, o meu ponto de divergência da mesma tem a ver, começava pelo fim, pelo aspecto que tu referias, a questão relativa ao déficit, à dívida e ao facto deste ser o último ano em que teríamos folga ainda, ou pelo menos teríamos suspensas das regras.
Não,
o ponto não é esse.
Podemos ter políticas contracíclicas.
As políticas continuam a ser contracíclicas e já lá vou, até porque temos que fazer recuperação da crise. Um dos 5 eixos tem precisamente a ver com a recuperação na área da saúde e na área da educação, de muito daquilo que o período da pandemia causou de danos e que, portanto, aí ainda tens elementos contracíclicos. É, também parece-me parece, Daniel, se não te importas, é um elemento também contraciclo e reforça o rendimento das famílias em mais de 570 milhões de euros. É também um elemento relevante e contracíclico, cerca de 2.610 milhões de euros de apoio ao relançamento das empresas. É relevante também, podemos já poder discuti-lo a nível do investimento público, tu dizias que aquilo pouco sobra para lá do PRR, pois, mas a chave e o elemento fundamental da ativação tem muito a ver com o PRR. Mas eu ainda queria, comentar a questão fundamental que é tu dizes. Bom, nós este ano não estamos na dita camisa de forças, uso a tua analogia, para o ano já estaremos. Só que o problema é que quando regressares, continuando a conservar a tua analogia, quando regressares à camisa de forças, quando regressares a uma implementação dura, mais robusta das metas de déficit de dívida, quando chegares aí, o ponto de partida é que aí chegas, obviamente, se estiveres numa trajetória de consolidação orçamental em que demoras mais tempo a aproximar-te, as medidas potencialmente têm que ser mais duras mais tarde. E, portanto, mais vale dar os incentivos que já permitem à economia fazer a recuperação e estás, enfim, num ponto de início dessa trajetória, mais à frente, do que eventualmente ter esse embate toda uma vez. Para além de que, no que respeita à dívida, pública, tem a redução da dívida pública todos os anos, a possibilidade, as metas para este ano é recolocá-la na trajetória descendente, recolocá-la nos 122% do PIB aproximadamente, um bocadinho mais, quase 123, mas entre uma coisa aí, entre os 122 e 7 ou 8, esse objetivo obviamente também tem vantagens ao nível da estratégia, da trajetória de consolidação orçamental, porque também permite poupança de juros. E portanto, esta ideia de que a dívida é apenas um fetiche, é uma obsessão, podemos ter essa discussão mais estrutural sobre o que implicou a entrada no euro, as consequências que isso tem sobre déficit e dívida, mas no ponto... esses outros países estavam noutra trajetória de endividamento, tinham taxas de endividamento mais baixas do que a nossa. E, portanto, o que é facto é que o regresso à realidade, não é o regresso à realidade, o regresso ao intervalo, ao hiato, às dificuldades causadas pela pandemia, nós regressamos a uma situação em que o nosso ponto de partida era mais duro, e por ser mais duro, evidentemente, a lógica que está aqui subjacente, depois podemos talvez numa segunda ronda ver efetivamente onde é que se procurou dar prioridade. E onde se procurou dar prioridade, quer no que força rendimentos das famílias, quer no que traz mais equidade e mais de redistribuição na tributação, quer no que respeita também ao levantamento de dificuldades que as empresas tinham ao nível da liquidez, o orçamento procura carregar em todos os botões que são necessários para uma retoma, mas obviamente procurando, dentro daquilo que é a margem e a folga que ainda temos, porque ainda vamos ter um déficit previsível ainda de 3,2, portanto ainda estamos longe, ainda estaremos...
Não, 3,2.
Está bem, ainda estamos num patamar...
No momento é que 3 não existe, não é?
Parece que a ideia é de que há aqui um apertar excessivo. E, portanto, este equilíbrio é extraordinariamente difícil e, portanto, evidentemente, o processo negocial é mais difícil do que noutros anos.
Francisco Mendes da Silva, sentes-te confortável com o discurso agora que o Vítor Gaspar aqui nos deixou sobre como se deve lidar com...
Não há nenhuma
inferno. Diferença no discurso.
Há um lugar especial nenhuma no inferno para essas analogias.
Não, nenhuma diferença no discurso. Estamos a lidar, é a primeira vez que o Partido Socialista está a lidar com uma crise.
Não há 578 milhões de euros de reforço do rendimento disponível das famílias.
A pergunta era, como é que eu me sinto confortável com este discurso?
Tens que falar no conjunto, E o conjunto é mil milhões de euros...
De investimento público
do PRR. Não estou a falar do investimento... O PRR...
Já que falaste...
O PRR...
Mil milhões é o investimento público para o próximo ano.
O que vocês estão a fazer é, o PRR, que era uma medida extraordinária para permitir que os países deem um saldo, vocês estão a usar para substituir o orçamento Estado. É isso que estão a fazer.
Não, é investimento público.
Não, não, o investimento público que não fazem.
Basta ver as medidas.
Investimento público que não fazem. Que deixam de fazer. Investimento público que deixam de fazer no orçamento. Essa que é a questão. A minha pergunta, portanto, é se sentes como uma pessoa de direita e que defendeu parte da austeridade que foi feita da forma como se lidou com a outra crise.
Esta austeridade é peculiar porque aumenta salários. Tens aumento de salário mínimo, tens aumentos na função pública.
Podes não ficar sempre a falar.
Não, é que eu acho extraordinário.
Sentes confortável com
isso.
Se não achas que este orçamento vai no caminho certo?
Há algum conforto, independentemente do conteúdo e do sentido.
Sim.
Que é o de... é algo que já é conhecido. Quer dizer, nós andamos há vários anos, incluindo os da geringonça, ou melhor, incluindo os do governo PS, em que as opções de política orçamental são exatamente as mesmas. Não há nenhuma diferença este ano relativamente a 2015 e 2016. Não há.
Verdade.
Não há. O que há é, o PS percebeu que aquilo que era mais estrutural no seu caminho político, no pós... pré-bancarrota, uma pós-troika, era dar a ideia de que é um partido também de contas certas. Isso é o que o PS quis fazer desde o início. E, portanto, teve que dar a ideia para conquistar o centro, porque acha que é mais, acha que a aposta nesse eleitorado lhe dá uma maior remuneração eleitoral. Quis ser o partido das contas certas. Teve que, no entanto, que dar a ideia de que havia tal solução estável, coerente e duradoura com os partidos da esquerda, mas essa solução só foi estável, coerente e duradoura durante os primeiros 2 anos do anterior governo, que foi o da reversão da austeridade. Depois disso não houve mais nada. O que é que sustenta o governo? Desde 2017, aquilo que sustenta o governo é não interessa mais ninguém ir para eleições antecipadas. E é isso que desde 2017, e com mais, não sei se começa a dizer nisto, mas ainda não é.
O PCP assim, em 2023, se o PCP continua a apoiar este tipo de orçamentos em 2023, corre o risco de ter uma derrota irreversível.
Portanto, o que o PS fez sempre foi, e aí eu percebo que a esquerda tenha razão de queixa, foi sempre medidas com a etiqueta reversão da austeridade, mas sempre compensadas com tributação indireta, compensadas com cativações. Deixa-me só dizer uma coisa. Uma coisa que pouca gente percebe, aparentemente, é que o Orçamento de Estado não é uma obrigatoriedade, não resulta ali uma obrigatoriedade de gastar.
Mas quando não
autorização, há uma autorização de gastar. Claro que há um teto. Sim. Podes gastar até aqui.
Mas quando negocias politicamente,
teto de despesa e uma previsão de receita.
Mas deixa-me só dizer isso.
Não pode ser assim quando negocias.
Quer deixar de dizer isso?
Sim.
Porque eu percebo que há razões de expectativa política que também estão na legitimidade daquela lei do orçamento. E aquela legitimidade daquele orçamento que foi aprovado inclui que o governo disse aos seus parceiros que ia gastar aquilo. Portanto, não é uma simples autorização. Eu percebo que quando o governo não atinge nem de longe nem de perto o teto da autorização que lhe é dado, teto esse da autorização que na negociação que permitiu a aprovação é entendido pelas partes, ou pelo menos por uma das partes que dá a mão ao governo como uma obrigatoriedade de gastar, há um problema de legitimidade política e isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Dito isto, queria só retomar aquela ideia de que eu acho que a esquerda está de mãos atadas, porque não tem interesse nenhum em que o orçamento não passe, e portanto não quer dar uma razão de queixa sobre a instabilidade política ao governo. Para além disso, eu acho que o Bloco de Esquerda já percebeu, isto é trágico para os partidos à esquerda, como é trágico para os partidos à direita, do PSD, já percebeu que uma parte significativa do eleitorado dá importância aos partidos, como ao Bloco, ao PC ou à direita, como o CDS, por exemplo, dá-lhes uma importância consoante a sua utilidade. E utilidade...
Mas utilidade tem que ser real.
Calma.
Não.
Claro.
Não, mas tem que ser real. Não é para aguentar o governo.
Causa.
Não é para aguentar o governo.
Desde que não ponham em causa a estabilidade.
Não pode ser. Claro. Mas é que aí...
Isso viu-se claramente quando o Bloco de Esquerda saiu.
Isso pode ser trágico.
Deixa-me lá.
Quando as pessoas perceberem que não serve para nada, vão votar no Partido Socialista. Aliás, isso que o PS quer. O PS quer mostrar que aqueles partidos servem para garantir...
Isso é para toda a gente, Daniel?
A estratégia de António Costa é mostrar que estes partidos servem para garantir estabilidade e não para conseguir nenhuma conquista. Para não explicar aos eleitores do PCP e do Bloco que o ideal é mesmo votar
no
partido que garante as duas coisas.
Isso é redutor, porque o objetivo é as duas coisas. É possível aos partidos de menor dimensão influenciarem a governação, mas obviamente que há uma contrapartida de equilíbrio que é também garantir a estabilidade. Porque para garantir o seu programa integralmente, um partido tem que ter maioria absoluta. Nenhum destes tem. O PS não a tem, o Bloco de Esquerda não a tem, o PCP não a tem.
Não pôs uma única proposta do Bloco de Esquerda qual o encontro. Não uma, né? Duas em três de zero. Numa. Não está lá nenhuma das propostas do Bloco. Portanto, tu percebes que é propositado. É uma forma de dizer aprovam e aprovas e depois dá-vos umas migalhas que já temos aqui guardadas. É exatamente essa a estratégia.
Deixa-me só duas notas finais sobre o conteúdo. Mas que resulta desta opção política do PS, desta estratégia política. Uma, é óbvio que o PS aproveitou o PRR para no orçamento tudo o que é investimento público...
Para ele não ser um extra.
É do PRR. Mas repara, o PRR serve para isso.
Não.
Deixa-me terminar. O PRR serve para que...
Dar um impulso.
Não é só dar um impulso. É, é que dá, dar um impulso é... sem que os países tenham que explodir com a sua dívida.
Estamos a falar de um governo que historicamente menos investiu. Claro, não serve sim. para continuar a ser um governo historicamente menos investido.
O que eu estava a dizer antes? O que eu estava a dizer antes? Portanto, é óbvio que o PS vai dizer aumentámos 30%, o, como já está a dizer, o investimento público. Claro que
mas
isso
PRR, foi. Assumindo que é PRR. Assumindo que é PRR. Ninguém é equipado.
A sua razão de ser na União Europeia é essa. É, vamos criar aqui uma espécie de plano Marshall. Para que os países, por si, possam não vão explodir com as suas contas.
Possam investir mais.
Porque já aprendemos com o passado. Depois outra coisa que é que tem a ver com... Eu estava a falar por causa da justiça social, da justiça fiscal.
Deixa-me só dizer uma coisa, vou ser mais rápido do que estava a prever, porque eu já interrompi várias vezes. Pronto. De onde vimos? Muito bem, é para essa a ideia. Nós vimos, é importante dizer de onde é que vimos, e eu disse ali, a nossa despesa adicional, aqui não estão medidas de liquidez e faz alguma diferença, correspondeu a 5,6% do PIB. As economias avançadas com que nós nos comparamos correspondeu a 17% do PIB e o mundo 10%. Nós temos 38 países mais avançados, temos só 6 atrás de nós e somos tudo países ricos, ou seja, países que não precisaram porque têm uma economia muito resistente. Portanto, desse ponto de vista, o nosso desempenho, a função do Estado no apoio à pandemia foi abaixo de medíocre. E, portanto, é neste contexto que eu analiso este orçamento. Não analiso este orçamento comparando com os orçamentos antes da pandemia, quando estávamos em crescimento económico numa boa situação. Evidentemente, quando eu digo que é inaceitável que, nestas circunstâncias, o saldo estrutural melhore, não é porque eu acho mal o saldo estrutural melhorar. Eu acho isso normal, não é? Em períodos positivos. Eu defendo, como julgava que todas as pessoas defendem, políticas contracíclicas. Tu pegas e não podes pegar esta medida àquela medida, porque se o saldo estrutural melhora, quer dizer que aquela medida é compensada por outra. Estamos a falar do se isto é ou não é um estímulo à economia. Eu acho, já agora só queria dizer mais uma outra coisa sobre o próprio orçamento. Eu acho que há coisas positivas no orçamento. Por exemplo, do ponto de vista fiscal, eu acho que há medidas positivas no orçamento, mas quando tu, por exemplo, pegas no exemplo o esforço do Serviço Nacional de Saúde, o Governo vai despejar imenso dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. E João Leão está satisfeitíssimo por uma razão. Quando ele mete dinheiro para o item contratação de pessoal, sabe que aquilo é zero. Porque sabe que não vai ter, as vagas vão ficar vagas. Porquê? Porque não mexem naquilo que tem que se mexer para onde quer, mexer nas carreiras médicas. Portanto, isto é um truque que dá bem no Excel. Quando se vê no Excel, está lá, e depois o dinheiro não é gasto, porque, como tu sabes, há sempre menos candidatos que vagas, e há menos candidatos que vagas porque o problema é outro.
Já lá vamos também.
E esta é que é a questão, é que... Este grande parte, já nem falo das cativações...
cativações da saúde.
Não, já não falo das cativações, estou a falar em geral. Grande parte, não está a falar da saúde, estou a falar do orçamento. Já nem falo das cativações. Um dos problemas é que, na realidade, boa parte deste orçamento, ou seja, boa parte das excedências que vêm a seguir, são fantasia.
Então deixa-me ser telegráfico.
A não ser que sejam, onde eu acho que podem ser, que é nas leis laborais, que é aquilo que não tem.
Deixa-me ser telegráfico rapidamente. Tu usaste uma expressão que acho que é muito importante para isto, que é o de onde vimos. E de onde vimos é de uma quebra de 10% do PIB que se registrou da passagem de 19 para 20. E para retomarmos a situação em que nos encontrávamos, a previsão para este ano é que subamos para 96% de estimativa e que para o ano consigamos chegar aos 101.3. Mas o ponto é o seguinte, quando falas na ausência de políticas contracíclicas e da ausência de prioridade, apesar disto, tiveste valorizações remuneratórias do ano passado, da função pública, aumento do salário mínimo e voltas a ter este ano. Ou seja, há bocadinho usavas abusivamente, se me permites a expressão, o contexto, a palavra austeritário, porque numa resposta que se quer contracíclica e de proteção, não, mas a lógica austeritária, como é que tu defines que há uma lógica austeritária? Quando num contexto em que tens uma contração do PIB de 10% e estás a retomá-la e demoras 2 anos a retomá-la, ainda assim tens valorizações remuneratórias do passado, vais ter este ano com aumento de 0,9 para todos os funcionários públicos e para além disso ainda tens um reforço na carreira técnica superior de um aumento da primeira posição remuneratória, o que dá um aumento da massa salarial. Na função política de 2,3 e nem sequer estão a entrar e nem sequer estava a entrar ainda na política de contratações e daquelas verbas que eu referi há bocadinho e que estavas agora um bocadinho não estavas a desprezar, mas estavas a desvalorizar, quer dos 700 milhões de euros na saúde, quer dos 900 milhões de euros na educação, cuja função é, em ambos os casos, recursos humanos, mas no caso específico da saúde, que era um problema que identificaste corretamente, que vem associado a uma revisão que aponta para a dedicação plena no, na área, no fundo, como tendo um fator de compensação, trabalho suplementar, precisamente para repor os níveis de prestação de cuidados de saúde anteriores e também reforço, genericamente, do pessoal de saúde nas áreas em que estavam em causa. Portanto, olhando para isto, o cenário em que trabalhas é um cenário em que estás ainda a reagir aos impactos da crise, ainda não recuperaste sequer o ponto de partida inicial em que te encontravas, no entanto, não abdicaste de adotar medidas que implicam mais despesa orçamental, mas despesa orçamental direcionada às famílias, direcionada ao apoio aos agregados de maior dimensão, apoiada através da criação da garantia para a infância, que é uma medida de combate à pobreza infantil, que é dos principais problemas na área social em que estávamos a falhar. Tu consegues encontrar, no momento de dificuldade que ainda estamos, não políticas austeritárias, mas verdadeiramente a inversão, ou melhor, a manutenção de uma lógica de inversão da resposta austeritária, que é teres mais apoio a rendimentos, mais apoio de políticas sociais e aproveitamento, como aqui já se disse, não volto aí, do investimento público motivado pelo PRR, que é o que de facto permite fazer estas coisas. Porque senão, aí sim estarias a esticar uma manta que não estica, mas por teres o PRR, cuja função é essa, não consegues...
Não é garantir orçamentos.
É garantir cíclico. Investimento público, Próximo. Porque precisas desse motor para a economia simultaneamente.
Deixa-me só dizer, vou dar um minuto, mas deixa-me só dizer isto.
É
30 meses depois do pico da queda, imagina, segundo a OCDE, 30 meses depois do pico da queda económica, o PIB do mundo vai estar 7% acima do que era na altura, os Estados Unidos 6%, o da zona euro não por acaso, nos miseráveis 2%, e Portugal 1%, e vai demorar mais do que os outros a recuperar. E isso também tem a ver com o que fez durante a pandemia, exatamente seguindo exatamente essa lógica e a lógica de João Leão, que vai ter custos para o Estado, como adia a recuperação económica, e se depois se pagará. Mas eu não estou nada a explicar, nada que o Partido Socialista não tivesse tentado explicar ao governo de direita. Um minuto.
Há uma coisa que me aborrece bastante, que é quando se fala da justiça fiscal, que isto é um orçamento de justiça fiscal como os anteriores.
Maior justiça.
Quando se fala, quando se fala da justiça fiscal...
Eu digo maior progressividade, não fala de IRS.
Mas não é sequer. Porque é verdade, o IRS pode ficar mais progressivo.
O IRS?
Mas quer dizer, do ponto de vista político, o que interessa, claro, do ponto de vista jurídico-constitucional, os impostos sobre rendimento é que têm que ser progressivos. Mas do ponto de vista do sistema fiscal num todo, nós estamos cada vez mais com um sistema mais regressivo. Porque se contares com a tributação indireta, que é por natureza regressiva, e se contares...
Não aumenta neste orçamento.
Não, mas tem aumentado quase, tem muito mais peso do que tinha antigamente, o sistema fica claramente regressivo e mais. Como tu sabes, o Daniel já o disse aqui, o desinvestimento nos serviços públicos, que são muito mais importantes para os pobres, incluindo para aqueles que não pagam...
Tem custos para os pobres.
Tem custos essencialmente para os pobres e, portanto, podemos até estar com um IRS mais progressivo, mas não só o sistema fiscal é em si mesmo muito regressivo, mais do que era há 10 anos, como o sistema de apoios às pessoas é socialmente muito mais regressivo.
Nós regressaremos daqui a pouco para falar das horas profissionais, são capazes de ter reparado, eu é que não assinalei e peço imensas desculpas, não temos o Zé Eduardo Martins, está cativado, mas regressa para a semana, nós regressamos daqui a pouco para falar da lei das ordens profissionais. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à 1 da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Boa noite, regressamos para a segunda parte do Sem Moderação. Vamos falar da lei que esteve na realidade, foi votada, corrijo-me, sou grande.
É votada sexta-feira,
mas já se percebeu que vai ser pelo menos aprovada na generalidade, com a abstenção do PSD. Corrijam-me se estou enganado, mas penso que não estou, que não haverá nenhum país europeu em que as ordens profissionais concentrem o poder
até por razões históricas, provavelmente, que concentram em Portugal. Pelo menos do que eu procurei e do que eu tentei perceber, não há grande paralelo. Aliás, países onde a inscrição nem sequer há, a inscrição nem sequer é obrigatória nas ordens profissionais. Em 1974, como eu disse na introdução, nós tínhamos 4 ordens, agora temos 20, sendo uma das últimas a dos serviços sociais, penso eu, as assistentes sociais. Que tem, por exemplo, como função impedir pessoas que fizeram sociologia, por exemplo, que façam um trabalho social, ou seja, que tem como grande função afunilar a lei, afunilar sem nenhuma razão específica, não é? Uma das, ou seja, as funções que nós todos compreendemos, eu acho que aqui nenhum de nós defende propriamente, eu não defendo a extinção das ordens profissionais, mas o problema é quando as ordens se tornam basicamente uma forma de travar o acesso à profissão, regulando por essa via o mercado e o preço e, sobretudo, para mim é a coisa mais importante, impedindo o livre acesso à profissão, que eu acho que é um direito as pessoas poderem aceder à profissão desde que tenham as condições para o fazer. Eu não vou desenvolver aqui também uma confusão que se instalou sobre funções quase sindicais das ordens, que são de uma enorme perversidade, estamos a falar de estruturas com poderes disciplinares e inscrição obrigatória, não é? Portanto, é uma espécie de unicidade sindical aditivada, não é? A verdade é que esta, e com isto termino esta minha introdução um pouco mais longa, a verdade é que a Troika trazia esta proposta na mala, quando aterrou na Portela. Nem tudo o que a Troika trouxe era quase tudo mau, mas nem tudo. Isto era uma coisa positiva, não por acaso ficou de lado, porque vai-se perceber nos próximos meses, neste país as ordens e as corporações têm muito poder historicamente, muito poder político, aliás, isso diz muito da nossa própria desigualdade, eu acho que é o facto de serem as ordens e não os sindicatos a ter muito peso diz qualquer coisa sobre este país. Há várias coisas, me parece, que podem ser sublinhadas neste projeto. Eu escolheria duas, que é acabar com os estágios intermináveis e não remunerados. Os estágios não remunerados são uma forma de seleção social de acesso a uma profissão, porque, como é evidente, os mais pobres não podem trabalhar pagar para trabalhar, não é? Não podem ter essa espera.
Só a espera, às vezes têm que pagar a inscrição no estágio e depois não estar remunerado e ter que guardar.
É uma forma de seleção social de acesso à profissão e pessoas, ter pessoas fora da profissão, que, nos órgãos de supervisão, que parece que é o que está a causar mais incómodo e, para mim, parece-me uma evidência quando está a impedir que os que estão, que têm sempre interesse, apesar de tudo, em funilar a profissão, porque tu olhas para isto, compras a ideia de que o Partido Socialista está a tentar vingar das ordens, achas que isto é uma alteração estrutural importante, mesmo concordando ou discordando com algumas propostas, qual é a tua posição sobre este tema?
Acho que em parte há um espírito de retaliação, mas eu sou tendencialmente a favor da lei, mas irei por partes. É óbvio que isto estava previsto no memorando da Troika, portanto vem com 10 anos de atraso esta norma, esta lei. Acho que o timing é uma questão importante, julgo que porque há duas, se quiseres, dois grandes temas quanto ao conteúdo da lei. Um é uma certa tentativa de diminuir os poderes legais das ordens de intervenção nos assuntos que dizem respeito às suas áreas, às matérias em que essas profissões, com que essas profissões lidam. E eu bem sei que há exageros, sempre muito. Houve, até te vou dizer uma coisa. O exagero maior que eu vi nem é dos médicos ou dos enfermeiros. Historicamente, pelo menos nos últimos anos, o momento em que uma ordem, a meu ver, pisou mais o risco, ou ultrapassou claramente, foi a Ordem dos Advogados, com a bastonária Lina Fraga, quando fez uma queixa, crime, contra todos os membros do governo de Passos Coelho, por causa do por um suposto atentado ao Estado de Direito, por causa do mapa judiciário.
Uhum. Nós falamos disso aqui,
que, isto é uma forma, aliás, que depois obviamente foi arquivada, ou seja, a Ordem dos Advogados fez uma queixa manifestamente infundada, usando, quer dizer, qualquer advogado que fizesse uma coisa daquelas...
Não qualificava sequer como ilícito, ou seja...
Era um uso absurdo dos meios judiciários. Qualquer advogado que fizesse aquilo seria provavelmente sancionado pela própria ordem. É uma coisa tão absurda que é um ataque político ao governo, em violação clara de quais são os objetivos estatutários da ordem. Aliás, devo dizer que depois a doutora Lina Fraga teve, não teve nenhuma consequência independência quanto a isso, muito menos estatutária e deontológica.
Foi vice-presidente.
Como foi, teve aliás a remuneração de ser vice-presidente do Dr. Rui Rio, que se queixava...
Os enfermeiros assististem coisas tão graves.
O Dr. Rui Rio, que se lembram, é contra, e já na altura era... contra a judicialização da política. Eu não me lembro de um momento maior de judicialização da política do que esse momento. Dito isto, é preciso também ter cuidado com estas, com as alterações que se fazem quanto a isto. Porque as ordens têm e devem ter essa função. Por exemplo, a Ordem dos Advogados, para dar um exemplo, tem, por isso é que a Ordem dos Advogados
não
tem,
é mais
tem comissões de direitos humanos, tem que se pronunciar, tem que se pronunciar, Daniel, pode cumprir bem ou mal as suas funções, mas para mim é bom que tenha estas, tem estas funções. Aliás, as Ordens dos Advogados foram sempre historicamente muito importantes, por exemplo, na luta contra ditaduras, e ainda hoje... Por exemplo, na Polónia...
No Brasil também.
E no Brasil, e na Polónia, são muito importantes, até para chamar a atenção das outras ordens, por exemplo, as reformas contra o Poder Judicial, contra a liberdade do Poder Judicial, que são feitas na Polónia, as ordens europeias têm acompanhado a ordem polaca a defender
isto. Na realidade, não há nada que uma associação de advogados não pudesse fazer, mas concordo contigo sobre esse papel.
Segunda coisa, é mais importante, e aquilo que eu concordo contigo. É preciso diminuir o corporativismo e as barreiras no acesso à profissão. Eu acho que esta é uma reforma importante, era uma reforma que estava no espírito, do Manuel Troika. É uma reforma liberal e que pode ser feita de duas vias. Em primeiro lugar, nas ordens cuja existência faz sentido, porque são instituições de regulação de...
Do meu ponto de vista são as quatro iniciais, mas
profissões liberais. São um bocadinho mais abrangente. Por exemplo, desculpa só interromper, mas por exemplo, a realidade que nós reconhecemos na Ordem dos Médicos, eventualmente pode-se discutir se faz sentido haver uma Ordem dos Médicos e uma Ordem dos Médicos Dentistas, a natureza das coisas faz sentido. Sim. Os médicos veterinários é a mesma coisa, pela natureza das coisas.
Mas as mesmas razões.
Mas há algumas outras em que, de facto, pode ser discutível se o perfil de profissão liberal, nos biólogos, ou nos economistas, ou até nos assistentes sociais, aí já é suscetível.
A diminuição do corporativismo faz, obviamente, porque eu concordo com o Daniel, com, por exemplo, a eliminação de regras dissuasoras do acesso, designadamente os estágios longos, dispendiosos e redundantes.
E
depois há outra coisa, que é aquilo que foi...
Os exames que se tornam numa forma até de... desprestigiar o ensino superior dizendo
os estágios redundantes é isso, os estágios que vão avaliar aquilo que é suposto já tem sido avaliado.
Porque, aliás, a estrutura do estágio na Ordem dos Advogados, concretamente, não o fiz, mas é aquilo que conheço melhor por razões de formação, em parte tem uma componente e evidentemente tem a ver com o exercício da profissão, que é a dimensão deontológica. No restante, replica parcialmente conteúdos ministrados nas universidades, sem necessariamente estar a testar garantidamente a prática adquirida durante o período de
depois há outra ideia que vem com isto, que é o distinguir as ordens que não fazem sentido. E aí devo fazer um elogio à Iniciativa Liberal, que propôs a extinção de uma série de ordens, dos assistentes sociais, dos biólogos, etc., que não fazem. Só tem um sentido, que é criar barreiras corporativistas à entrada na profissão. Devo, aliás, dizer, para terminar, que eu muitas vezes estou em desacordo com a Iniciativa Liberal na forma como às vezes tem ideias ou faz propostas que são mais dogmáticas do que úteis, são mais propostas para dizer nós somos liberais e, portanto, não dizem nada sobre os problemas concretos, reais da economia. Eu acho que aqui, não sendo esta uma ideia que possa ser estruturante de uma alternativa à esquerda, é ainda assim uma ideia que é simbólica de um pensamento que é estruturalmente diferente e é bastante pragmático. É muito ideológico, mas é ideológico pragmático, porque vai de facto de encontro a um problema da economia portuguesa, que é o excessivo corporativismo e as excessivas barreiras
à entrada. Um problema grave, por acaso, mais grave do que possa parecer. Eu orgulho-me de fazer parte da única profissão que eu saiba que em referendo chumbou o nascimento de uma ordem profissional. E nem quero imaginar o que é que seria existir uma ordem dos jornalistas, como chegou a ser proposto, que impediria o acesso ao jornalismo de pessoas que não são dessa área, o que significa, também significa impedir que uma profissão seja mais variada do que pode ser. As pessoas não têm de decidir numa vez na vida o que é que vão ser e só podem ser aquilo a vida toda, e as profissões devem, as que podem ser, claro que um médico não é assim, há profissões que não são assim, mas as profissões que puderem ser
porosas, ganham em ser porosas com acesso de outras pessoas. Eu tenho, apesar de tudo, e concordo já agora a dizer, eu não tenho exatamente a mesma argumentação que a Iniciativa Liberal sobre as ordens.
Não esperaria.
Não, mas há um princípio que
mas
é comum.
Nós chegamos a conclusões iguais,
não,
por caminhos diversos.
Eu não estou tão... Não me baseio tanto na questão de mercado, mas baseio-me na questão de livre acesso à profissão. E, portanto, há um espírito semelhante nesta matéria.
Mas o livre
e, portanto,
acesso à profissão não é mais do que o livre acesso ao mercado.
Sim, pode, está bem, mas é que eu não... Ou seja,
se o mercado trabalha ao mercado...
Não, eu concordo exatamente, mas está a dizer que qualquer coisa... Não, mas não é ser liberal, repara.
Diria que... Não, é que nem sequer tenho...
Tu queres o livre acesso ao mercado regulado.
Não.
O mercado controlado pelo Estado,
é? Porque não tem...
Quer dizer, o Estado a controlar não é a ordem.
As palavras são importantes. Não tem a ver com... Uma divergência de opinião tem a ver com aquilo que eu valorizo especificamente nessa liberdade, não é tanto o mercado, mas o acesso a tu encontrares uma profissão de que gostas, etc, etc. Mas vai dar ao mesmo,
é
isso, e concordo com a posição.
É,
concordo, aliás, é provavelmente das posições tomadas, aquela que eu concordo mais no que é proposto, é a posição da Iniciativa Liberal. Há aqui uma coisa que só me incomoda bastante nesta lei, que é o argumento de que isto vem num pacote do PRR e por isso tem que ser aprovado. Mas ouviste esse argumento?
Não, mas não, eu ouvi eu. Mas,
pessoas do Partido Socialista.
Não confundo o debate, não é um argumento que interessa. Não interessa rigorosamente nada por duas razões. Primeiro, é algo que vem, já foi referido, que constava do memorando da Troika. Mas é algo que já consta do programa do governo e do programa eleitoral. Portanto, é uma medida cuja adoção já está decidida há bastante tempo. E, aliás, respondendo, até tinha aqui esta notinha, por causa da questão colocada ao Sr. Francisco, só que há aqui uma revanche em relação às ordens e às intervenções mais recentes, designadamente na matéria nos casos das inquirições que se fez em Reguengos ou em Odmira, no caso dos médicos e
que levantam questões.
Levantam questões jurídicas, levantam, mas o ponto não é este. E eu queria precisamente chegar é que o processo de elaboração deste ato legislativo, as reuniões tidas com as ordens profissionais, porque na elaboração do projeto do PS houve reuniões solicitadas com todas as ordens profissionais, com o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, começaram e foram realizadas na sua maioria antes sequer de haver pandemia. Portanto, logo no início da legislatura foi um dos pontos, um dos dossiês iniciados e, portanto, os primeiros contactos, está documentado, está demonstrado, as ordens-chave, designadamente o Bolsonaro dos Advogados, que escreve artigos incompreensíveis sobre este tema. Por um lado, vem falar deste revanchismo, quando sabe, esteve presente nas reuniões que antecedem em muito qualquer uma das questões sobre as quais supostamente há a tal dita vingança revanchista. E, portanto, esse argumento é quase ad hominem, é ad institucionem, quase que desvalorizando a medida, tentando arranjar argumentos laterais, não ajuda em nada ao debate. Eu acho que as ordens têm tudo a ganhar se fizerem um debate sério, concentrado sobre este tema, e aliás, algumas até já deram nota, a Ordem dos Notários afastou-se das posições mais radicais que tinham sido postas em cima da mesa, manifestando vontade de colaborar e de acompanhar. As tomadas de posições agora não foram unânimes, foram por maioria, porque várias não se revêem talvez neste estilo bastante confrontacional. E muitas das coisas, vocês já o disseram, já escutaram praticamente o tema, mas há aqui coisas que são evidentes e que noutras áreas se revelaram benéficas. Por exemplo, a ideia de que o órgão de supervisão integra elementos externos, é a partir daí que o Bolsonaro dos Advogados, por exemplo, escreve um artigo a falar de governamentalização. Usou uma expressão, governamentalização, quando serão as próprias ordens a eleger os seus órgãos de supervisão. A única nuance que tem é que, no universo das pessoas que elegem para o órgão de supervisão, uma percentagem desse órgão tem de ser composta por pessoas que não são associados, portanto não são membros da ordem para garantir esse elemento externo. Mas quem decide são os próprios provedores dos utilizadores são designados pelas próprias ordens, portanto não há aqui nenhum elemento externo.
Deve dizer que faz... Eu não sou um grande fã da proposta dos provedores. Que as ordens não devem ter.
É neutral, mas tem a ver com o quê? Tem a ver com a garantia que o fiscalizador, assim, sem criarmos também uma cadeia interminável de pessoas que são a fiscalizar umas às outras, mas pelo menos dá ali um elemento de distanciamento de alguém que não está, que não é diretamente interessado no objeto da supervisão e, portanto, traz essa vantagem. Foi o debate que se fez, por exemplo, quanto aos conselhos gerais das universidades e às assembleias de escolas nas universidades, que também introduziram e passaram a ter alguns elementos, ou cooptados ou eleitos, que continuam a estar... dependendo de uma decisão da instituição que os elege, mas que de facto areja e permite ter outras perspectivas. A questão aqui, no pormenor de algumas destas matérias, por exemplo, a clarificação entre sindicatos e ordens também é algo que é importante realizar.
Não, não seja do ponto de vista simbólico.
Nem que seja do ponto de vista simbólico. Apesar de poder merecer algumas maiores reservas e algumas dúvidas, uma das soluções que está lá proposta é haver um período de nojo entre o exercício de funções sindicais e o exercício de funções nas ordens. Portanto, se a solução for exatamente essa, é um aspecto que terá de se ver. Portanto, não tem necessariamente necessariamente passar por uma regra estritamente proibicionista, mas tem que ser claro numa outra. Ou seja, era um sinal que se dava, mas é o essencial é isto.
Qualquer função sindical, sindical
é dos sindicatos, que se organizam livremente nos termos da lei respectiva, e as ordens têm outro papel que não se confunde com o dos sindicatos. Também não se deve confundir com outras funções inspectivas ou de regulação de outras instituições que as desempenham, e volto ao tema, porque foi colocado em cima da mesa, mas, portanto, quer o que aconteceu em Reguengos, quer o que aconteceu em Odmira, há instituições públicas que têm a função de zelar por essa fiscalização, e estão dotados de meios e têm capacidade de o fazer.
Que não é, deixa-me só dizer.
Mas até, desculpa, o Francisco apontava uma coisa, que no caso da Ordem dos Advogados é ligeiramente diferente, a Comissão dos Direitos Humanos efetivamente deve ter e pode ter um papel promotor, valorizador, de acompanhamento. Mas também, mais uma vez, não era isso que ali verdadeiramente estava em causa, porque há uma ideia de que se está de alguma maneira no nosso universo, podemos lá ir. E não é o essencial.
Há uma diferença fundamental. A esmagadora maioria dos médicos não trabalha para o Estado. O facto de teres um órgão composto por esmagadoramente funcionários do Estado, que fiscaliza o próprio Estado nas coisas em que os próprios profissionais que são funcionários do Estado estão envolvidos, é um convite a uma perversão completa, evidentemente, porque digamos que é um fiscalizador em causa própria, não é? Ou seja, como se viu, independentemente do que aconteceu em Reguengos, como se viu em Reguengos. Em Reguengos, tu tinhas quem estava a inspecionar. Aliás, em alguns casos até eram pessoas que estiveram envolvidas no próprio caso. Portanto, não podiam, evidentemente, fazer inspeção a uma coisa em que estiveram envolvidos. Portanto, é uma perversão que, aliás, substitui o Estado. Eu acho que uma das coisas que temos que deixar sublinhado é que as ordens têm poderes delegados pelo Estado. E, portanto, o Estado, democrático e não corporativo, tem tudo o direito de dizer, calma, nós queremos delegar isto porque há uma diferença entre o Estado democrático e o Estado corporativo. É que o Estado democrático representa-nos a nós todos e aquelas corporações, ordens, legitimamente, não representam, por essa a sua função, mas têm apenas como membros pessoas que são daquela corporação.
Última nota, se tiver um minuto, é rapidíssimo. É só quanto à questão colocada a propósito da iniciativa bastante mais robusta da iniciativa liberal que procede à extinção de várias ordens. Há aí um debate que não é o que está em cima da mesa, quer dizer, está, porque a iniciativa liberal colocou que se deve fazer. A reflexão que se deve saber, se deve procurar identificar é se, em algum contexto, se não tiver funções de regulação do acesso à profissão, se há espaço para que haja, que possam existir ordens como um papel circunscrito à discussão de questões deontológicas. Admito que sim, mas quando a função já é restritiva do acesso a uma profissão que não é profissão liberal, tenho as mais sérias dúvidas.
Para isso são associações profissionais, não são ordens.
São associações, porque é que existe uma ordem? Isso não para isso, para criar barreiras.
Nós regressamos daqui a pouco, no canal que regressamos à terceira parte, para falar dos casos de pedofilia na Igreja Francesa. Os ouvintes da TSF já sabem que só têm que ouvir ou o podcast ou a emissão no canal Q para poder acompanhar esta terceira parte. Voltamos já.
Não Alinhados. A opinião de Miguel Pinto Luz, Ana Drago, Susana Peralta e Cecília Meirelles. Não Alinhados. De segunda à quinta, depois das notícias das 7 da tarde.
Boa noite, regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação. Uma comissão independente, nomeada, aliás, penso que pela Igreja, foi a Igreja Francesa que lhe deu origem, revelou que entre 1950 e 2020, mais de 200 mil menores terão sido sexualmente abusados por cerca de 2 mil padres, e se incluirmos os leigos nestes números, passamos a ter cerca de 330 mil vítimas. É evidentemente uma brutalidade. Aquilo de que estamos a falar já não é propriamente de casos, mas de qualquer coisa, de uma cultura, não é? De uma estrutura. Eu devo dizer que eu acho, não vou entrar, acho que este debate não devemos ir por aqui, mas se quiserem ir também, eu acho que há um lado aqui, eu acho que a forma, o tipo de vida sexual que a Igreja impõe aos padres, reprimindo algo que é absolutamente fundamental na vida de qualquer ser humano, pode ajudar a explicar, do meu ponto de vista, alguns pontos, alguns comportamentos desviantes de quem, não é dos padres, é de quem a si próprio se impõe, ou lhe é imposto, qualquer coisa que é do ponto de vista do crescimento e da vida saudável de uma pessoa, muito complicado. Mas eu nem acho que isso seja o essencial. Eu acho que o essencial tem mesmo a ver com a cultura de segredo e uma cultura de casta, que basicamente alimentou a impunidade
e um crime continuado. E desse ponto de vista, essa é a responsabilidade da Igreja. Ou seja, a Igreja não é responsável por cada um destes casos, como nenhuma estrutura é por um membro seu. A grande responsabilidade da Igreja é uma cultura de impunidade que alimentou através do segredo e da proteção, julgando que protegia com isso a Igreja. E a primeira pergunta que eu vou…
Mas da transferência de localização, ou seja, afastando uma determinada pessoa, claro, que…
Quer dizer que sabia.
Não, que sabia, e que a opção não é da sanção, ou seja, poderia existir uma realidade que era… Eu silencio por questões de prestígio e de projeção externa, mas procedo ao processo de retirar da esfera da organização, excluir a pessoa que, num determinado contexto, é responsável pela prática de um crime. Mas, na verdade, o que há muito registro e muito destes relatórios evidenciam, este em particular, mas outros países também, é, no fundo, a solução era o silêncio, como descreves, e depois a relocalização para outro local, para outra paróquia, para outro sítio, onde, eventualmente, e muitas vezes, reincidia uma ou duas vezes.
E, portanto, quero fazer
esta questão estrutural é talvez a mais…
Não tens que ir por aqui, pode ser…
Mas eu para onde vou?
Eu quero, sei, quero-te fazer uma pergunta. O facto, não sei se o facto de não conhecermos praticamente casos, ou conhecermos muito poucos casos em Portugal, quer dizer que a Igreja Portuguesa tomou medidas para que as coisas não acontecessem ou tomou medidas para que as coisas não se soubessem? Ou seja, ou estamos só mais atrasados em relação a outros?
Acho que podemos estar mais atrasados. Eu hoje vi noticiado na imprensa que, perante um caso, ou mais um caso, que porque pontualmente há notícia, não tem o eco ou o volume que noutras paragens tem tido, mas hoje vinha noticiado que também foi constituída uma comissão especificamente para analisar, no fundo, a nível nacional, coordenar as respostas que no plano de uso Suzano, que é onde a questão se tem colocado, coordenar as comissões de apoio a menores e a pessoas em risco, ou pessoas carecidas de proteção. Portanto, haverá, aparentemente, estará a ser desenhada uma análise nacional, à escala nacional, não digo absolutamente idêntica à francesa, a particularidade desta comissão francesa, tanto quanto nos é dado a perceber, é o caráter independente das pessoas que a integraram e, portanto, que possibilitou uma realização a partir do exterior, leva-nos ao debate anterior, de certa maneira, ou seja, a capacidade de avaliação, de averiguações, de levantamento, que, por exemplo, a Irlanda já tinha feito há uns anos, e no caso irlandês teve um impacto brutal na sociedade irlandesa, abalou as relações entre a República da Irlanda e a Santa Sé até certo ponto, mas respondendo à tua pergunta quanto ao nosso caso, veremos. Eu acho que em parte tem a ver com a dimensão do país e, portanto, o maior melindre que muitas vezes ajuda a conservar o silêncio e a conservar o pacto de silêncio que no fundo esconde os casos e os faz desaparecer do espaço público, mas admito que possa perfeitamente ter muito também a ver com o impacto, a demora que o ressoar de questões internacionais, não internacionais, mas que se vão resolvendo noutros países, demora a cá chegar. Agora, indo ao tema geral, independentemente de ser a Igreja Portuguesa ou a Igreja Francesa, para também passar ao Francisco, eu acho que estruturalmente há um problema, e há um problema que, como tu dizias na introdução, está a chegar à fase crítica do dano reputacional, da confiança se tornar difícil de restaurar se não forem tomadas medidas muito claras. Eu acho que o atual Papa tem sido talvez dos mais claros.
Consta até que o outro terá caído por dificuldades em conseguir romper esta...
Que também queria romper, ou seja, morrer seja feito nesse sentido, ou seja, não teve a força necessária para o efeito, pois também evidentemente também a Cúria Romana continua a ter características de Palácio da Renascença que é e nunca deixou de ser, e portanto muitas vezes este próprio tema também é instrumentalizado internamente na Igreja para ganho de causa, enfim, nos outros debates que a Igreja, que é uma organização que as pessoas muitas vezes não tem essa dimensão, sendo uma instituição milenar e política e diversificada e heterogénea, e enfim, as milhares de exagero, mas com muitas correntes, com muitas sensibilidades, com muitas formas diferentes de encarar, e portanto este tema obviamente toca a totalidade da Igreja e é facilmente manipulável interna e externamente para ganho político interno, e portanto, enfim, sabemos muito pouco e provavelmente nunca saberemos ao detalhe exatamente o que é que o anterior Papa pretendia fazer, mas o atual, pelo menos na sua tomada de posição pública e na forma como pretende ou pretendeu ou está a tentar.
Este Papa
passou por ganhar mais peso político externo.
Para poder fazê-lo.
Externo
sim, sim.
Ao Vaticano.
Mas a minha conclusão final é só esta. Este é um momento, não sei, não digo, talvez seria tremendista dizer ponto de não retorno numa instituição que tem 2000 anos e que, portanto, já passou por muitos pontos. Retorno, claro, talvez a reforma protestante tenha sido um ponto que, a certa altura, alguém pode ter dito, quando o Martinho Lutero esteve a pregar as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg, alguém tinha dito, isto se calhar era o ponto de não retorno, e não foi. Mas aqui, obviamente, estamos numa escala de gravidez, já não estamos meramente perante uma discussão teológica sobre como encarar o divino. Estamos a falar da prática de crimes durante várias dezenas, há centenas de anos, que destruíram vidas, vidas essas que têm agora a possibilidade também de concluir o seu processo. Ou seja, isto também é importante, essa perspectiva, só para terminar, isto é fundamental e importantíssimo da perspectiva das vítimas, porque esse silêncio também as priva da sua reconstrução e da realização de justiça para todas as pessoas que em várias paragens e vários locais do mundo foram vítimas da prática dos crimes.
Francisco, não tens também que ir por aqui, mas não sei se acompanhaste, a Comissão Independente pediu, uma das coisas que pediu foi a revisão do segredo da confissão. Aliás, o que terá levado o Presidente da Conferência Episcopal de França a dizer que o segredo da confissão era mais forte que a lei, e o representante do Governo a dizer que nada é mais forte do que a lei da República. Pronto, naquele, no tom francês, mas certo, gosto do tom francês, mas certo.
Mas essa exceção está na ordem jurídica portuguesa, ou seja, um dos sigilos ao qual se atende penalmente é o sigilo, entre outros, mas um deles é o sigilo não é o sigilo da confissão, é o sigilo da origem religiosa, não é isso, não se circunscreve ao clero católico e ao fenómeno da confissão.
Exatamente, aqui o debate é mais complexo, porque ele envolve outros sigilos para além do sigilo dos sacerdotes, mas a verdade é que aqui parece, se quiseres falar também sobre isso, falo, mas aqui estamos perante uma coisa diferente, não é? Que apesar de tudo, o problema não é propriamente o segredo da confissão, porque a Igreja sabia, tomou medidas em muitos casos, como foi de mudar pessoas de paróquias, portanto o segredo…
Sim, claro, não estamos no mesmo patamar.
O segredo foi da Igreja perante o conjunto, sim, da sociedade, não é? E a justiça, e perante a justiça, sobretudo.
Isto é um tema muito difícil, porque obriga-nos a perguntas, lá está, terrivelmente difíceis. São difíceis porque são quase impossíveis de responder neste momento, são perguntas que nos levam a realidades profundamente repugnantes. E são perguntas que só o facto de as colocarmos, geram insinuações. E é muito difícil nós discutirmos isto com base em insinuações. Agora, posso fazer três perguntas. E são perguntas que nós não podemos deixar de fazer quando conhecemos não só aquilo que já conhecíamos antes deste caso francês, mas que é reforçado por aquilo que nós conhecemos dos números que estão envolvidos, do tempo, do hiato temporal que mostra uma cultura reiterada, mas são perguntas que, obviamente, toda a gente faz. Tu já fizeste uma, ou seja, é a vida reprimida do clero que leva ao crescimento deste…
Ao que ajuda.
Ou que ajuda, ou que conduz, que ajuda, ou que potencia este tipo de, vou usar a palavra com todo o peso que isto tem, desvio.
Desvio, não é? Estamos a falar, desvio nesse sentido, não é? O comportamento dos desviados não devem ser utilizados em relação a orientações sexuais, isto é uma coisa
diferente. O ambiente, será que, outra pergunta muito difícil, será que isto é um ambiente, uma prática secular na Igreja, e que, portanto, qualquer pessoa que lá entre fica absorvida por esse ambiente e portanto, entra na rotina dessas práticas, dominante. Na cultura dominante, na rotina dessas práticas.
Não é dominante,
outra pergunta, Será que é o facto de a vida no clero ser uma vida reprimida, de celibato, que leva pessoas que já têm essas tendências ou esses desvios a irem para lá, porque acham que pode ser uma espécie, ou uma cura, ou um ambiente em que as suas tendências, em que as suas tendências vão estar mais, ou melhor, em que essa pessoa com as suas tendências será menos perigosa para a sociedade? E depois chega lá e aquilo é uma armadilha, porque afinal aquilo lá ainda é pior. Porquê? Porque tantas as pessoas se concentram lá.
Ou inversa, correr menor risco de exposição.
Claro.
Ou seja, uma coisa até mais pragmática.
Há várias perguntas. Porquê é que eu disse há pouco que estas perguntas eram perigosas? Porque o facto só para colocar são insinuantes. E eu não gostava de fazer insinuações não provadas. Eu fico muito desconfortável só de as colocar, mas não é possível deixar de as colocar quando nós assistimos, quando sabemos o que se passou em França durante 70 anos, centenas de milhares de crianças, de menores abusados.
E o que já sabemos sobre os Estados Unidos.
E o que já sabemos sobre os Estados Unidos e filmes que há sobre isso. E o que sabemos, ainda de modo muito particular, em que há os casos que já se conhecem em Portugal, que já se conheceram. Agora, uma coisa é certa, depois disto que aconteceu em França, que foi talvez o único... os Estados Unidos houve, de facto, um grande movimento.
A Irlanda teve um contexto parecido com este.
Teve um contexto parecido, é verdade, mas não, acho que não foi tão longe como o francês.
Mas teve, ou seja, não houve uma comissão e não houve esta escala, mas houve uma mediatização muito grande e houve muitas vítimas a surgir em público pela primeira vez.
Claro, e o caso francês também só aconteceu porque já havia
porque a Irlanda, a Igreja Católica é um pilar fundamental da própria identidade nacional.
Coisa e França também. Mas, por exemplo, há cá o republicanismo.
Mas é curioso que o republicanismo irlandês tem uma identidade que durante muito tempo se associava ao elemento diferenciador que legitimava que era o catolicismo. Que era o fator de federação contra o invasor.
Em inglês.
Parece que nada vai ficar como dantes. E nada vai ficar como dantes porquê? Porque não há nenhuma igreja, nenhum país, que possa neste momento arriscar não fazer nada, que seja minimamente parecido.
Menos os países mais democracias.
Que não pode arriscar fazer nada que não seja minimamente parecido com o que foi feito na Irlanda ou em França, sem correr o risco, passo o plenasmo, de ser visto como estando a encobrir o que quer que seja. Claro que, mais uma vez, isto que eu estou a dizer lança um manto de insinuação, como se eu estivesse a dizer que, por exemplo, em Portugal, se não fizerem nada, pelo que já estão a fazer, é porque estão a querer encobrir. E reparem, como isto é perigoso dizer isto, porque não só estavas a acusar de que há essas práticas, sem ter nenhum fundamento concreto, para essas práticas reiteradas como cultura, como para além disto, mas estavas a insinuar, sem nenhuma prova, que há um outro crime depois em cima desse, que é o do encobrimento. Mas o que me parece é que...
Há aqui pelo menos uma insinuação lógica, não é insinuação, não, há uma dedução lógica,
que
não há nenhuma razão para em Portugal, repetindo todas as características que aconteceram nos países, as coisas serem diferentes.
O que é que ser em França era diferente quando estás a falar de um...
No país ainda por cima que viveu em ditadura, portanto, durante parte daquele período em que encobrir ainda era mais fácil.
Porque supostamente França e Portugal, o facto de ser em França ou em Portugal não tem nada a ver aqui, claro. Porque a Igreja é super... É nacional, a Igreja é a mesma e, portanto, é como se fosse uma nação ou um país que se regula independentemente
do Daniel é pertinente, ou seja, quando o contexto de, vou usar a expressão com as dívidas, mas quando estás perante um regime ditatorial em que os mecanismos normais de funcionamento do Estado de Direito não estão a dispor das vítimas
e há até, digamos,
de alguma maneira, inteligências entre as elites liderantes do regime e alguma hierarquia da Igreja, ou seja, potencia-se a probabilidade da ocultação ser maior.
As condições ainda são piores.
Mas em qualquer caso, Daniel, isso foi há 40 anos. Ou seja, estes casos...
Não, isto é de 1950 a 2015.
Entre nós, isso foi há 40 anos, ou seja, mesmo entre nós, assim, há um período do qual vivemos em democracia, claro, e em França estes dados, há aqui elementos em que a comparação pode-se fazer perante regimes políticos e perante Estados de Direito, e portanto, se isso era verdade, até 74 deixou de ser a partir dessa altura e a comparação volta a ser possível.
Sim, mas já teria basicamente terminado, porque em resumo é isto, se as igrejas de países como Portugal não fizerem nada… vão ter a pressão grande, a pressão pública com perguntas, porque é que não fazem nada. E se fizerem alguma coisa, a sociedade civil vai estar muito atenta, obviamente, a saber se esses processos de averiguação são sérios ou não.
Há aqui uma coisa que não é simples, que tem a ver com os efeitos, ou seja, a verdade é que em todos os sítios onde a Igreja resolveu fazer alguma coisa, não saiu fortalecida disso. Isto parece-me infactual, ou seja, não há, daí não resultou uma reconciliação.
Um efeito
catártico. Não resultou, resultou o contrário. Não é?
Uma renovação da fé.
Não resultou, resultou o contrário. E a questão é se a própria Igreja conseguirá, passando por isto, no momento em que ela própria está em crise, pelo menos nos países onde isto está a ser mais assunto, e não é por causa disto que está em crise, ou seja, a Igreja está sobretudo em crise, também está em crise também na América do Sul, está em crise na África, por causa da entrada de novas igrejas evangélicas, etc., e está em crise na Europa, aí não é tanto por causa da entrada de igrejas evangélicas, é mesmo pelo fim do...
Laicização
da sociedade.
Um aumento do secularismo.
Ou seja, se isto que poderia ser uma renovação da Igreja, não pode ser na realidade, não digo a sua estocada final, mas a estocada final em termos do poder que a Igreja já deteve, não é? Tem havido, aliás, um processo de perda de poder da Igreja, em muitas coisas, ainda bem, felizmente, a laicização da sociedade, do meu ponto de vista, é um passo positivo. Quero só dizer só uma coisa no fim, porque acho que é muito importante. Tem-se falado muito da renovação da Igreja, por causa disto, etc. Isto não pode esperar para a renovação da Igreja, acho que é uma coisa que é importante sublinhar, ou seja, os padres e os fiéis podem responder perante Deus e perante a Igreja no que a Deus e a Igreja diz respeito. Aquilo que estamos a falar aqui são de crimes e que é perante a sociedade e é por isso que a Igreja também é posta em causa. É que a Igreja, em muitos casos, impediu que a justiça dos homens fosse feita encobrindo um crime. Um crime, portanto, ou seja, não foi só os pecados que para ela própria foi. Impediu que a justiça dos homens, católicos ou não, fosse cumprida protegendo criminosos que sabia serem criminosos. Nós regressamos para a semana, espero que nós os quatro, para, seguramente com outros temas. Até lá.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, e Mabessa.